Vamos abrir a sala de visitas do programa 10 e 16 para atualizar aqui as novidades da Central Única das Favelas, a CUFA, que a gente fez aqui uma entrevista anterior e estava surgindo aqui a ideia de um projeto que agora já é realidade. Sendo o centro da juventude aqui para Passo Fundo, da CUFA, esse projeto importante do governo do estado e mais do que nunca valorizando o trabalho da CUFA, que faz um trabalho maravilhoso e a população a cada entrevista conhece um pouco mais do trabalho realizado. Nesta semana, por exemplo, a gente falava sobre a CUFA lá em São Lourenço do Sul, estava ajudando as famílias com as enchentes lá, trabalho muito importante. E aqui nos bastidores nós falávamos sobre o tempo da pandemia. Quantas famílias foram beneficiadas com o apoio da CUFA durante a pandemia? E vem muito mais por aí, agora com a formação nesses próximos meses, um trabalho muito interessante. Estão aqui no estúdio o Guilherme Barreto, que é o coordenador, e também o Tiago Joel, que é o gestor de projetos, a quem vamos saudar. Guilherme, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planalto. E mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui conversando sobre bons projetos, né? E um futuro aí da CUFA atendendo cada vez mais a comunidade de Passo Fundo.
Tiago Joel, gestor de projetos. Bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, senhor Luiz Carlos. Bom dia, ouvintes. A gente agradece, né, mais uma vez pela oportunidade de vir aqui divulgar os trabalhos que são desenvolvidos pela CUFA no município.
Pois é, e agora, Guilherme e Tiago, com uma notícia muito importante, a confirmação desse trabalho com o Centro da Juventude, recentemente este evento que é apresentado pelo governo do estado, que vai beneficiar uma camada significativa da população, e a CUFA vai ter essa importante missão aqui em Passo Fundo.
Isso mesmo, a gente lançou na última segunda-feira, com a transmissão impecável da Rádio Planalto. A gente estava conversando antes aqui nos bastidores, a atenção que a rádio dá, né? É muito importante que as entidades tenham o seu trabalho mostrado e inserido na sociedade para as pessoas verem o quão importante, né? E quem usa desses atendimentos sabe a transformação de vida que acontece também. Então a gente lançou na segunda-feira o Centro de Referência para a Juventude Reconstrução no auditório da Anhanguera. A gente trouxe o rapper MV Bill, a gente contou com uma boa surpresa, né? O local era para 300, 340 pessoas, só na lista de chamadas a gente teve umas 500, então a gente estima aí que a gente tenha batido quase 600 pessoas no espaço, estava muito bacana. E teve uma, antes de começar a falar sobre
foi
o centro...
Foi na Anhanguera, né?
Na Anhanguera, isso. Antes de começar a falar do centro, eu vou falar aqui uma fala de uma professora, né? Que ela falou que às vezes ela não consegue deixar 30, 40 alunos em silêncio, e que a gente deixou aí mais de 400 estudantes, né, em silêncio absoluto, escutando uma das maiores vozes, né, da música jovem, da música urbana do Brasil, que é o MV Bill. Então, aí a gente vê como a gente dialogando direto com o jovem, falando a linguagem dele, a gente consegue se engajar esse jovem, trazer o jovem para dentro de uma instituição de ensino e escutar aí uma hora de palestra, uma hora de assuntos relevantes para ele, né? Então é importante demais essa escuta e a gente vai fazer isso através de uma pesquisa que a gente vai falar daqui a pouquinho.
Aí então, desse evento da segunda-feira, Tiago Joel, o que mais encantou, o que mais emocionou nesse momento lá com essa multidão presente?
A nossa intenção, né, é cada vez mais oportunizar que os jovens tenham acesso ao direito à cidadania, à inclusão social, ocupem os espaços, né? E aí a gente vê aqueles jovens que liam o MV Bill, tanto nas escolas, mas pessoas que gostam, né, da cultura hip hop, estarem lá presente com ele, poderem trocar uma ideia. É uma coisa assim que não tem preço, né? A gente oportunizar que tem essa troca de informações, tanto com o Mark B, que estava lá também presente, mas como o MV Bill, deixa a gente muito realizado, sabe?
Maravilha. Então, muitos convidados, autoridades marcando presença e apresentando esse projeto agora que vai ser colocado em prática, Guilherme.
Isso, então. O que é um centro de referência da juventude, né? Ele é um espaço que vai atender adolescentes e jovens de 15 a 29 anos. Então hoje a CUFA trabalha com Condica até 17 e trabalha com mães e artesanato, que a grande maioria delas tem 35 para mais anos, né? Muitas senhoras de idade também. A gente vem ser meio que fechar o ciclo, né, de atendimentos na questão de idade. Então, o novo espaço vai atender jovens e adolescentes de 15 a 29 anos com reforço escolar, cursos profissionalizantes com certificados, atividades esportivas e oficinas culturais, garantindo então aquele ambiente que a gente conhece, né? Que é o ambiente fora da rua, dentro da entidade, um ambiente seguro, estruturado, para o jovem sonhar, para o jovem receber formação técnica, que ele consiga ser inserido no mercado, né? O Centro de Juventude e Reconstrução de Passo Fundo é uma iniciativa, então, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, com operacionalização da Central Única das Favelas. Também temos a Prefeitura de Passo Fundo junto com nós, principalmente aqui deixar um grande abraço para o Michel, o coordenador da juventude aqui.
Ele é um apaixonado por esse trabalho de vocês, né?
Ele é apaixonado pelo trabalho, vamos dizer assim. A gente sabe, aqui eu sou um defensor mesmo do trabalho do Michel. Ele teve aí essa última semana com frio, com chuva, mobilizando, fazendo visitas. A gente fez... É aquilo, né? Não é à toa dar 600 pessoas num evento, né? A gente passou aí 15 dias na rua mesmo, conversando com o jovem, conversando com o executivo, com o legislativo, com o judiciário também. Tinha muita gente lá engajada pelo mesmo motivo. Isso aí mostra como a união e o trabalho em rede de todos os locais possíveis transforma, né? Consegue fazer grandes coisas.
E essa ideia que é trazida de formar 1.000 pessoas em 12 meses, é isso mesmo?
Isso mesmo. Formar 1.000 pessoas através de cursos profissionalizantes. Só uma brecha aqui, a gente quer deixar também um abraço aqui para pessoas que a gente vem conhecendo através do centro, que é o secretário Beto Fantinel, né? Certo. O Anderson Mano, que é responsável pela coordenação da juventude do Estado. O Júnior Torres, que é o presidente da CUFA Rio Grande do Sul, que faz um trabalho maravilhoso. Inclusive, temos que trazer ele aqui para essa mesa aqui conversar com vocês.
Sem dúvida, vamos marcar uma oportunidade.
E ao governo do Estado, né? O governador Eduardo Leite, Gabriel Souza, que estão investindo, que estão olhando para esse lado, né? De investir pesado na juventude em formação técnica. Serão 14 milhões investidos em 12 meses para 12 centros culturais, centros da juventude, né? E desses 12 centros da juventude, 7 vão ser geridos pela CUFA.
Que maravilha. Tudo parte de projetos. Aí tem a missão, o Thiago Joel, que é o gestor de projetos. São projetos elaborados, colocados em prática, pensado, e que agora consegue esses resultados. Tudo vem de muito trabalho, tudo pensado nos mínimos detalhes, Thiago.
Exatamente. A gente agora vai lançar uma pesquisa, né, para entender e escutar o jovem de Passo Fundo. Todos os centros que estão sendo operacionalizados pela CUFA vão dialogar com o jovem. O que que acontece? A gente quer saber qual que é o interesse da juventude para essa qualificação profissional. Por exemplo, oficina de videomaker, oficina de foto, oficina de edição de vídeo, coisas que dialoguem hoje com a juventude, com essa geração. E a gente sabe também que a oportunidade para esses jovens, ela está muito grande, né? Então, esse mercado é um mercado que cresce cada dia mais e a gente quer escutar eles. Não vamos impor uma oficina ou outra que talvez não tenha adesão e não tenha a participação que a gente precisa, né? Com frequência e tudo mais, para que eles se formem. Então, a gente vai, a partir dos próximos dias, vai estar ouvindo os jovens passofundenses e lá no dia 1º de outubro, quando a gente fizer o início das nossas atividades, a gente vai colocar oficinas que realmente estejam no interesse deles.
Outubro, então, é o lançamento. Como é que vai funcionar o trabalho? Outubro vai ser esse grande momento aí, o lançamento, Guilherme?
Isso, então, a gente não tem a data exata, mas será na primeira semana de outubro a operacionalização. Então, isso, a gente vai começar a executar já as oficinas. Então, agora
nossa,
a gente vai...
Nossa reportagem vai estar presente.
Vai, né? Vai estar lá. Por favor, é muito valia mesmo. A gente vai estar passando agora por um momento de melhorias no local. A nossa sede é na Avenida Dona Cirlei 276. A comunidade quiser conhecer, entre em contato com nós.
Né?
É grande integração, isso. É bairro Professor Schisler. Tá. Grande integração em frente à escola Diógenes Martins Pinto, né? Bem da entrada ali do bairro, bem fácil de encontrar. Ali já foi o CRAS 4 também, para o pessoal que está mais ligado aí. E a gente vai passar por uma série de melhorias agora, né? A gente ocupava, são 3 salas ali, a gente ocupava 2. Agora vamos ocupar as 3 salas dali e mais o pátio. Então a gente tem uma ideia aí de fazer um centro para a comunidade, que a comunidade ocupe. Passando esse período de melhorias, adequações do espaço, lançamento, né, das oficinas, A gente vai fazer essa pesquisa aí com o maior número de jovens de 15 a 29 anos que a gente conseguir. Então você que está escutando, você que tem um filho em casa, você que está nessa idade, você que está aí, mulheres, homens que estão querendo um curso, a gente vai fazer essa pesquisa justamente porque daqui a pouco é barbeiro, é manicure e pedicure, é corte e costura, é oficina que, tecnológica que nós vamos trazer, que é oficina de fotografia, de videomaker, de drone, entende? Então, tipo, são oficinas que a gente precisa que as pessoas estejam engajadas e que acreditem que, além disso também, a gente vai estar trabalhando com outros órgãos, né? A gente trabalha muito em rede, a CUFA. Ontem a gente esteve no FGTAS, a gente conversou com o pessoal ali para a gente linkar, né, o máximo possível essas formações técnicas à inserção pós no mercado de trabalho. Então essas 1000 formações da CUFA vêm para realmente inserir esses jovens no mercado de trabalho. E para isso a gente precisa escutar eles, a gente precisa que as pessoas se engajem e acreditem que é uma oportunidade para mudar suas vidas também, né?
Gurizada, então, aí de 15 a 29, o pessoal é a nossa juventude, é fundamental. A gente lembra que décadas atrás, aqui, a gente não tinha essa oportunidade de buscar uma formação para ingressar no mercado de trabalho. Batia de porta em porta procurando um emprego, era difícil, nem todas as portas se abriam, era muito difícil. Hoje tem essa oportunidade, você ter essa formação, as chances, a colocação, ela vai surgir. Então, aproveitar essa oportunidade. Quando se fala da CUFA ali na Grande Integração, ali no Schisler, passa a ideia que, de repente, é só quem mora naquela região que é beneficiado? Não, tem vários pontos da cidade, Joel.
O Centro de Referência da Juventude e Reconstrução vai atender 1000 jovens moradores residentes do município de Passo Fundo. Então, qualquer jovem que tiver interesse de participar das oficinas vai estar aberto, vai estar à disposição. E eles também vão, os jovens que fizerem a qualificação profissional, vão receber uma bolsa auxílio, que se eu não me engano é de R$150, e mais o transporte. Olha então, só, se ele precisa atravessar Passo Fundo lá do bairro São José para ir lá no Integração, ele vai ter o transporte disponível. A disponibilidade é gratuita, né? As oficinas são gratuitas e eles vão poder participar sempre que tiverem interesse, mas tem que ter frequência também, né?
Maravilha, esse é o trabalho da CUFA que você vai aqui conhecendo no programa. Na outra entrevista aqui, eu vou lançando várias indagações para o Guilherme e para o Thiago. Veio uma pergunta posterior aqui ao programa. O ouvinte queria saber se tem uma maneira de colaborar com a CUFA, tem alguma ação voluntária, como é que faz para conhecer, de repente se integrar ao projeto, como é que faz?
Nós temos algumas formas, né, de você conhecer a CUFA, como indo visitar a sede. A gente tem oficinas aí quase diariamente. Entre em contato com nós, que a gente vai receber você, sim. A gente também se cadastrou agora na Nota Fiscal Gaúcha. Então, CPF na nota, se você entrar ali, depois o Joel pode explicar um pouco melhor. Você entra ali, cadastra a entidade, não só a CUFA, mas tem vários tipos de entidade. Depois você pode me ajudar, Joel. Isso aí você vai estar ajudando diretamente a entidade, não só a CUFA, como outras entidades. E a gente tem um trabalho com voluntários, que a gente está começando devagarinho, né? E vocês podem entrar em contato que a gente guia vocês. O que seria o voluntário hoje da CUFA? Por exemplo, ali no show do MVBio, a gente teve ali cerca de 12 pessoas voluntárias auxiliando com o quê? A rapaziada foi até as escolas guiar os alunos, ficou ali fazendo lista de chamada, organizando, né, o local, porque muitas vezes eu, o Joel e o Christopher, que não está aqui hoje, a gente fica com poucas pernas, poucos braços para um evento tão grande. Então é necessário esse voluntariado, sim, né? Principalmente são pontos focais, né? Em determinados dias, não é algo que, por exemplo, assim, alguém vai fazer uma oficina, qualquer que seja ali, voluntariado, não. A gente pretende ancarar recursos, contratar essas pessoas, né? Mas está de portas abertas, principalmente para conhecer o trabalho, né? Como a gente estava conversando aqui antes, daqui a pouco a pessoa tem uma ideia, chega lá, vê as oficinas que estão acontecendo ali, vê o espaço, já dá outros gatilhos de onde ela pode ajudar, né? E a gente recebe também doações de alimentos, doações de roupas, que a gente distribui, né, no mapeamento e cadastro das pessoas em vulnerabilidade que a gente tem na entidade.
Olha só, então tem como cadastrar agora na nota fiscal aí a CUFA para contribuir, Thiago Joel, que é o gestor de projetos?
Tem sim. Lá no sistema da Nota Fiscal Gaúcha, o pessoal pode selecionar a entidade como assistência social e vai aparecer CUFA RS Passo Fundo. E também tem outras, né? Que são outras áreas, né? A área da saúde, a área da causa animal. E também tem uma área que pode ser escolhida de livre escolha, que a gente também recomenda que coloquem a cidade de Frederico Westphalen, porque esse recurso vai para a CUFRS, que atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, se alguém quer auxiliar a CUFA de maneira efetiva, é colocando na nota fiscal gaúcha, porque esse recurso vai chegar lá na ponta, que mais precisa.
Maravilha. Imagina o trabalho dos senhores aqui da CUFA. A cada história que vocês ouvem, né, de alguém que teve uma oportunidade, pôde prosperar, ter a sua formação, encontrar a sua profissão, tantas histórias de alguém, até a família ficar preocupada, qual o futuro desse menino, dessa menina, e vocês acompanharem aí o crescimento. Quantas histórias lindas que vocês acompanham no dia a dia.
É, acontece, inclusive tem professores nossos que vieram também da assistente social, né? A gente conhece muitas pessoas que hoje trabalham não só na CUFA, em outras entidades, ou estão muito bem inseridas no mercado de trabalho, que são provenientes dos atendimentos da Socreb, do Leão 13, do Lar Emiliano Lopes. Aí a gente pode citar uma infinidade de entidades de Passo Fundo que fazem um trabalho maravilhoso, e a CUFA vem para somar junto, né? A gente vem para oportunizar para a gente, com uma visão mais, como é que eu posso dizer assim, mais urbana mesmo, mais periférica, porque a CUFA foi criada, né, justamente para atender favelas, né? A gente sempre frisa, Passo Fundo não tem favela? Tem, então você não está indo para a periferia. Você
vai
conhecer
a realidade.
Vai conhecer, vai para Bom Jesus, vai para Donária, vai para Záquia, que ali você vai encontrar uma realidade, sim, que muitas vezes a gente olha lá para cima e acha que é só de outros locais, e está do nosso lado, né? A gente não precisa ir muito longe para a gente fazer a nossa parte, né? Tem muita gente que precisa aqui na cidade, sim, e a CUFA acredita que precisa de oportunidade, né? E só um adendo, né?
Lá na periferia tem tantos talentos, né? Tantas oportunidades que podem ser apresentadas, tem tantos talentos em vários setores, né?
Isso.
Às vezes, uma porta que venha se abrir ali, quem sabe seja o grande profissional, o grande líder, o grande empreendedor. É só alguém que abre uma porta para essa pessoa.
Isso a gente vê na Expo Favela, né? A Expo Favela é uma feira de inovação voltada a empreendedores de periferia. E nós estamos fazendo um mapeamento também aqui em Passo Fundo. Ela vai ser esse ano, dia 7 e 8 de
novembro.
Desculpa, 7 e 8 de novembro, provavelmente na usina do gasômetro. E a gente vai estar cadastrando empreendedores que tenham um produto inovador em Passo Fundo, né? Então, você que é de bairro, você que é de vila, você que tem um negócio, uma ideia, nos chame. Se não conseguir expor na Expo Favela, a gente vai estar saindo aqui com um ônibus gratuito, né? Então, se a gente lotar um ônibus, a gente vai com uma. Se a gente lotar cinco ônibus, nós vamos com cinco. Gratuito para passar o dia lá inserido, né? Fazer realmente uma inserção dentro do universo do empreendedorismo de favela, do empreendedorismo de periferia. Dia 7 e 8 de novembro. Os expositores da Expo Favela, os 10 que se destacarem, vão para São Paulo. E lá em São Paulo, sim, é como se fosse um Shark Tank, né? O pessoal realmente tem investidores, grandes nomes da indústria, grandes nomes do comércio, que olham aquela ideia como uma startup e investem, né? Investem capital, investem recurso para fomentar aquela empresa. Então é uma oportunidade única a Expo Favela. Vamos se engajar também aí nos projetos a nível nacional, né, da CUFA, que refletem aqui no município, né? Olha como a CUFA consegue chegar, né? A CUFA Brasil chega através da CUFA Rio Grande do Sul até Passo Fundo e outras 15, 16, 20 cidades aí que a gente já está inserido no Rio Grande do Sul.
10h34, estamos aqui falando sobre a Central Única das Favelas, a CUFA, o trabalho importante aqui em Passo Fundo. E essa é uma das marcas aqui do programa Comando Popular, apresentar o que é realizado nos mais variados setores em Passo Fundo, e a CUFA faz um grande trabalho. Eu sempre lembro que a gente conheceu o trabalho de vocês aqui em um programa Planalto nos Bairros, lá no Professor Schisler. E ali, pá, temos que dar essa oportunidade cada vez maior para a CUFA contar os seus projetos, e hoje está essa realidade. Hoje esse reconhecimento em nível de Estado, fazendo parte do Centro de Referência para a Juventude e Reconstrução, então com novas oportunidades. E também sobre esporte, a gente falou do esporte na última oportunidade aqui, teve a Copa das Favelas, né, essa disputa lá no campo do Três Palmeiras. Como é que está o esporte da CUFA?
Então, eu vou deixar o convite aqui, né, muito importante falar sobre isso. Amanhã a gente está indo para Porto Alegre, no estádio do Passo da Areia, onde vai ocorrer a final da Taça das Favelas. Ah. E aí a gente vai levar um ônibus também daqui com os participantes que participaram da Taça das Favelas. Infelizmente, a nossa equipe aqui não passou, mas torcemos que o ano que vem, né, eles tenham maior oportunidade nas quartas e nas semifinais. A gente está desenvolvendo, né, esse trabalho aí e quer ampliar cada vez mais as oficinas de futebol aqui em Passo Fundo, tanto que na próxima semana a gente vai abrir uma no Valinhos, para que esses jovens tenham a visibilidade, né? A gente sabe que tem muitos talentos aí na periferia e nós gostaríamos também que eles tivessem a oportunidade de jogar um grande jogo, né? Vai ter a transmissão pela RBS amanhã de tarde. Todas as CUFAs do Brasil vão estar com as suas finais ocorrendo no mesmo horário e a transmissão de cada estado pela Globo, né? Então, é um momento ímpar que pode dar uma visibilidade aí, levar o atleta para grandes oportunidades na sua vida.
Inclusive, no Rio Grande do Sul, aqui, se eu não me engano, me ajuda com números, Joel. Mas na semifinal, nas quartas e semifinal, já teve menino contratado pelo São Paulo, né?
Teve um menino que está saindo de Ijuí, se eu não me engano, ou Frederico Westphalen, que foi contratado por um time de Porto Alegre e agora está indo para o São Paulo.
Fica a dica também para os nossos clubes aí, quem sabe.
Isso, um desses mineiros aí. Os possa... olheiros aí, né? Então a Taça das Favelas, ela tem muito. Por exemplo, imagina, um olheiro lá do time de São Paulo estava aqui, não era nem na final, né? Você imagina quantos olheiros vão ter na final em cada estado, né? Então é a oportunidade de realmente impactar, né, Luiz? Tipo, mudar a vida não só do jovem, mas da família inteira, né?
É verdade. Cada jovem que cresce no futebol, ele serve de referência para outros tantos, né? Então, quem sabe aí esteja surgindo por aí um craque para o nosso futebol.
E a gente sabe que as Copas do Mundo, né, foram muito bem representadas pelos meninos que vieram dos campões de terra, né? A gente tem vídeos até, histórias até do próprio Ronaldinho Gaúcho em Porto Alegre, jogando na Restinga ali, naqueles campos ali, né? Assim como tantos outros. E a CUFA vem fazer esse trabalho de futebol raiz mesmo, né? Buscar essa galera do campinho de terra lá, que a gente
Garrincha
sabe que...
veio lá, Garrincha veio do morro lá pra
isso,
ser maiores jogadores.
Que a Taça do Mundo, que a Copa do Mundo vem com esses pés aí, né?
É verdade, Garrincha veio lá da favela, lá do morro, para ser esse grande craque da história do título de 62, bem como tinha participado em 58. Vamos para mais uma rodada, então, aqui com o Guilherme Barreto, que é o coordenador, e o Thiago Joel, que é o gestor de projetos da CUFA, a Central Única das Favelas, trazendo para a gente as novidades aqui, dizendo que estamos sempre de portas abertas aqui. Vamos aguardar, então, a confirmação para outubro, para a nossa reportagem acompanhar. Sucesso, a gente vai conversar com os senhores em várias oportunidades, a cada novidade que for surgindo. Vamos deixar o microfone para mais uma mensagem, então. Começar pelo Guilherme Barreto, coordenador. O que mais podemos apresentar aos ouvintes?
Vamos falar aqui rápido o que está acontecendo. A gente falou muito o que vai acontecer, o que a gente precisa dos jovens agora, para a gente saber o que colocar de oficinas, né? Mas o que já está acontecendo, então? A gente está fazendo um projeto chamado Ocupação da Arte, que é através da Lei Rouanet, com o aporte da BH, em parceria com o Conecta. Deixar aqui um abraço para o Rafa, para a Adriana, né, que ajudam nós nesse projeto. Então, durante a segunda-feira está acontecendo uma oficina de videomaker para 15 jovens até 17 anos, num dos maiores estúdios de edição de vídeo de Passo Fundo, que o ouvinte deve conhecer, o estúdio Teston, do Carlos Teston e do Leonardo Gobi, na produtora Filme Jorné. Não sei se é assim que fala, né? O meu francês não está tão apurado. Que é localizada na rua 7 de agosto, 309, no centro. Então, as oficinas ocorrem nas segundas-feiras, das 1h30 às 17h30. E a ideia dessa oficina, Luiz, é a gente realmente, esses jovens, saírem dali inseridos em algum mercado de trabalho. Quem se destacar nessa oficina, a gente vai trazer para a CUFA para ajudar a fazer nossos vídeos. Nós vamos apresentar para outras entidades. Nós vamos estar aí tentando fazer esse jovem seguir nessa carreira que hoje a gente sabe, né? Vocês aqui da rádio sabem quanto é importante um history bem feito, como é importante a comunicação de uma entidade, né? Não só de uma entidade social, mas como da rádio, como em tudo. Então é uma oficina voltada a isso. Na terça-feira, da 1h30 às 13h30, tá acontecendo uma oficina muito legal lá na nossa sede da CUFA, no Integração, que é com as mães da CUFA. A gente já falou aqui desse projeto, né, que gera renda para mulheres de periferia, que é uma economia criativa, círculo reverso, a gente já conversou. Então, é uma oficina de finanças para empreender. Então, as mulheres já estão produzindo, já estão indo para feiras, já estão gerando renda, mas como elas precificam esse produto? A gente vê hoje produtos do artesanato, um do lado da banca de outro, um a R$10, outro a R$40. Então, como é feita essa precificação? Como se abre um MEI? Né? Como você tira uma nota fiscal? Como você, né, você se letra nessa parte tão importante que a gente sabe que é o empreendedorismo? Né? Com a professora Luciana Moraes, né? Deixar um grande abraço para a Pro Luciane. Nas quartas-feiras, então, nós temos dentro da Ocupação da Arte também oficina de percussão da 1h30 às 13h30, com o Patrick Sampaio, professor Patrick Sampaio, e aqui com um grande conhecido nosso, o professor Pimentel, aí, acho que tem 50 anos só de cultura, né, e de aprendizado pelo Brasil e pelo mundo. Ele é um professor da CUFA também, na oficina de criação de instrumentos com material reciclável. Então essa oficina acontece nas quartas-feiras, 15 para as 4, às 5 horas da tarde. Então hoje a gente produz o instrumento e depois o aluno vai lá e aprende a tocar nele, né? Então é aberto a toda a comunidade. Claro, às vezes quem está mais perto consegue ter mais acesso. Então o pessoal da integração, pessoal da grande integração, que está escutando, que ouve a Planalto, leve seu filho até a CUFA, você vai estar inserindo ele no local seguro, com equipe técnica qualificada, você vai ter a certeza que ele está num lugar que vai colher bons frutos, né? Afastando ele aí das mazelas e trazendo ele para a inserção na sociedade, né?
Correto. Preparando seu próprio instrumento, o artista, então.
Isso. Vou falar aqui um pouco mais, quer falar das
Não,
próximas?
Pode ir lá. Dica, né?
Isso, então, com dica a gente ainda possui, né, essa parceria com o fundo, que é elogiável aqui o trabalho da presidente Lilian e de todo o pessoal ali, né? É um conselho muito forte, muito... um exemplo para todos os outros conselhos, eu digo, que é o da criança e do adolescente, né? Que aí estão numa luta constante com o leãozinho ali, né? Para você dedicar o seu imposto de renda, então é importante...
Transforme seu leão em um leãozinho.
Essa aí é uma bandeira que a CUFA ergue, pessoal. Faça seu leão virar um leãozinho. A gente está muito nessa fase política de, não vamos mandar imposto para Brasília, vamos deixar o imposto aqui. Existe uma solução para isso. Você pode deixar o seu imposto de renda, uma boa parte dele aqui, para entidades, né, sociais que atendem diretamente as crianças. E aí a gente pode citar... vários parceiros aí no Condica, né? No Condica a gente tem, então, oficina de capoeira, também de
dança
futebol, percussão e futebol. Isso aí. E elas estão acontecendo, entrem em contato conosco. Nós vamos também chegar agora com letramento digital, Cine Cufa, futebol no Valinhos, projeto das mãos dadas, que o Joel vai...
A gente está com... Vamos ser rapidinho aqui, tá? Não vamos interromper muito seu tempo. A gente está com o projeto Mãos Dadas sendo executado lá na Escola Sebastião Rocha e na Ocupação Valinhos 2. Terças-feiras agora à tarde e nas quintas-feiras pela manhã. Essa é uma oficina de artesanatos diversos que tem o objetivo de qualificar 100 mães, 100 mulheres residentes do bairro Valinhos, tá? Agradecemos pela sua atenção. Uma ótima semana, agradecemos a todos os ouvintes e deixamos aqui o convite, né? Sigam a CUFA nas redes sociais, acompanhem o nosso trabalho.
No Facebook, no Insta?
Isso, Facebook, Instagram, @CUFAPassofundo. E a gente deixa aberto aí ao público o convite, né? Para conhecer os nossos trabalhos e nos acompanhar, tá bom?
O pessoal que é voluntário e que quiser, só um adendo aqui rapidinho, quiser auxiliar a CUFA nesse sábado, provavelmente no próximo sábado também, eu e o Joel vamos estar na Taça das Favelas, mas a nossa grande líder comunitária, chamada Alessandra Barcelos, né, que é ela que cuida e que gere lá a sala da CUFA, lá com muito carinho, desde 2020, ela vai estar com o pessoal fazendo uma melhoria no centro já, onde vai ser o centro. Essa parceria com o Sicredi, né, com os funcionários do Sicredi, eles vão até lá para lixar a parede, consertar isso, aquilo e fazer a pintura externa e a limpeza do pátio. Então quem quiser ir para o trabalho braçal mesmo, aquele trabalho, né, que recompensa mesmo, assim, ó, que tu sai suado.
Que é gratificante no final
quero,
das contas.
Isso, quero doar o meu trabalho para a CUFA. Sim. Nesse sábado e no sábado que vem, nós estamos fazendo um grande mutirão de limpeza e ajeitando aqui e ali para a gente vir com espaço novo aí para ferver a cidade.
Aí então, Guilherme, Thiago, Joel, obrigado pela presença. Essa reportagem mais tarde vai estar também no nosso site rdplanalto.com. Sucesso, até uma próxima oportunidade.
É isso aí, muito obrigado. E reforçando aqui, agradecendo o carinho que vocês têm pela CUFA, e não só pela CUFA, a gente assiste, escuta Planalto, quando tem outras entrevistas aqui, a seriedade e o impulsionamento que vocês dão para a entidade. Muito obrigado mesmo, de coração, Luiz.
Maravilha, parabéns às senhoras.
Muito obrigado, Luiz, pelo espaço. Um forte abraço, um ótimo final de semana a todos.
Aí então, sempre as portas abertas para vocês da CUFA aqui, para divulgar nos nossos programas aqui o trabalho tão importante, esse trabalho social maravilhoso, formando cidadãos na caminhada diária.